E um assunto que rende alguma polêmica, mas também é muito importante, é a liberação da Agência Nacional da Vigilância Sanitária, que aprovou nesta terça essa liberação da venda em farmácias de produtos à base de cannabis para uso medicinal no Brasil. A regulamentação foi aprovada por unanimidade, e é temporária, com validade de 3 anos. Nesta mesma reunião da diretoria colegiada do órgão, foi rejeitado o cultivo de maconha para fins medicinais no Brasil. Por 3-1, a proposta foi arquivada pela agência reguladora. Então, com essa decisão, fabricantes que desejarem entrar no mercado vão precisar importar o extrato da planta. Decisão que, para muitos especialistas, vai ajudar brasileiros que sofrem com doenças crônicas. Nós estamos em contato, neste momento, com o advogado e CEO da CBD Vida, o Dr. Fábio Camata Candelo. Muito bom dia, Dr. Fábio.
Bom dia, Flávio. Bom dia a você, seus ouvintes.
Dr. Fábio, o que significa uma decisão como essa da Anvisa?
Olha, Flávio, é um imenso avanço, né? O Brasil, ele se aproxima agora de países como os Estados Unidos e Canadá numa legislação mais transparente, e é uma legislação que facilita o acesso a uma nova terapia para uma série de doenças graves, né? Doenças de fundo neurológico, principalmente, doenças como dores crônicas. E, então, eu acredito que a Anvisa, até de uma forma surpreendente pelo que a gente vinha acompanhando, deu um passo muito, muito grande no sentido de facilitar o acesso dos pacientes acometidos por essas doenças aos derivados da maconha, aos derivados da cannabis. Para mim, a maior evolução dessa norma foi permitir que esses derivados da maconha sejam vendidos em farmácias e drogarias com receituário médico muito parecido com o que a gente tem com medicamentos controlados, né, medicamentos de tarja preta, por exemplo. Então, comparado ao processo que nós tínhamos antigamente, que era de uma importação individualizada, né, de maneira muito burocratizada, o avanço, inegavelmente, é fantástico. Toda a comunidade que está envolvida com essa questão do acesso a esses produtos teve uma percepção muito positiva com essa nova resolução da Anvisa.
Até porque o uso do canabidiol e também de outros medicamentos com base na cannabis, né, há uma necessidade para quem tem, por exemplo, convulsões graves, e negar este acesso é uma coisa que vai contra a humanidade, né?
Eu acredito nisso também, Flávio. Assim, a gente presenciou durante as audiências públicas em Brasília, principalmente, depoimentos de mães narrando o sofrimento que tinham com relação principalmente a convulsões em casos de epilepsia grave em crianças, né? E depois, como essas crianças responderam ao tratamento com o canabidiol e com os derivados da cannabis, realmente é algo surpreendente. Então, é inegável os benefícios, né, da cannabis medicinal. É muito importante a gente fazer um destaque e tirar esse caráter de preconceito com relação a essa planta. O que se discute no Brasil e o que se aprovou na Anvisa é exclusivamente o uso medicinal. Não se tem nenhuma perspectiva da liberação da maconha como um todo para uso adulto ou uso recreativo. É necessário se fazer essa distinção. Mesmo no caso da possibilidade do plantio, né, que infelizmente foi negado pela Anvisa, o que se previa era a plantação de uma variedade da cannabis, que é o cânhamo, que ele praticamente não possui o THC, que é a substância que causa aquele efeito psicoativo, o famoso barato, né? Então, até a própria produção agrícola do cânhamo, ele tem um nível de segurança e de função medicinal muito, muito relevante. Mas, infelizmente, nesse ponto a Anvisa não avançou, mas não tem como se negar que a possibilidade da comercialização desses derivados da cannabis em farmácia, né, com prescrição médica, com acompanhamento médico, é uma evolução que a gente tem que comemorar.
Acredito que a Anvisa, aí é uma opinião, a Anvisa aprovou essa liberação, o senhor mesmo disse, né, uma liberação e que até surpreendeu para venda em farmácias e também para aí o trabalho, né, de pesquisa com a cannabis para uso medicinal no Brasil, mas marcou um ponto também do outro lado, né, não a liberação, porque muitos falavam, ah, vai ter uma plantação, vão usar isso como uma desculpa. A Anvisa, ok, está liberado também em farmácia, é uma situação até mais ampla, né, pedindo sua receita, mas a plantação ainda não, ela fez uma marcação para esses dois lados, né?
É, eu acredito que toda vez que a gente toma uma decisão com base num equilíbrio, né, Flávio, eu acho que é o melhor caminho. Então, a questão do plantio é muito mais controverso. É, eu sou um grande defensor do plantio da cannabis no Brasil como um agronegócio mesmo, como uma nova cultura aí ao lado da soja, do algodão, da cana, para desenvolvimento econômico do Brasil, como acontece nos Estados Unidos e no Canadá. Mas eu entendo também aquelas pessoas que têm um argumento contrário a essa circunstância. Eu acho que o debate ele é saudável e a gente está caminhando. É uma evolução constante. Ela caminha, às vezes, de uma forma mais lenta do que a gente gostaria, mas efetivamente a gente, as famílias que necessitavam e que gostariam de se tratar ou que não tinham outra alternativa de medicamentos convencionais, hoje estão comemorando essa nova possibilidade. O que eu queria assim, destacar também, falando com os seus ouvintes, é que essa liberação da Anvisa, ela provavelmente, com quase absoluta certeza, ela vai baratear muito o valor desses substratos da cannabis, então vai tornar isso acessível a outras parcelas da população também que não tinham condições de fazer essa importação, né, muitas das vezes em valores altíssimos, né, para tratamento de dores crônicas, né, então não é um tipo de tratamento que você faz um mês e depois ele para. É um tratamento contínuo, né? Às vezes para a vida toda. Então, o valor disso é muito importante, né?
E até para pegar como uma experiência, exatamente a CBD foi a primeira empresa a receber esse aval de importar o canabidiol, né?
É, nós somos uma das primeiras empresas, né, genuinamente brasileira a trabalhar com a cannabis. Nós temos... A nossa empresa é uma empresa, ela é binacional, né? A matriz dela é no Canadá, que não é à toa isso, né? O Canadá é um dos países mais desenvolvidos com relação aos tratamentos de doenças graves com a cannabis. Então, a escolha do Canadá como fornecedor da nossa matéria-prima, né, dos produtos à base de cannabis, não foi uma escolha aleatória, né? O Canadá, ao lado de Israel, são dois expoentes, né, no desenvolvimento dessa cultura, né, da cultura agrícola da cannabis e dos seus efeitos benéficos para o tratamento de inúmeras doenças. É. Eu ressaltaria até, Flávio, se você me permitir, eu acredito que a cannabis vai ser muito importante na substituição de alguns medicamentos que nós chamamos de opiáceos, que são aqueles remédios para tratamento de dores muito fortes, às vezes provocam uma dependência física, até overdose em muitos casos. Então, nos Estados Unidos, principalmente, os médicos têm trabalhado muito no sentido de substituir essa medicação muito pesada pelo tratamento da dor crônica, pelo canabidiol e pelos derivados da cannabis. Então, isso, sob o ponto de vista da saúde pública, também é uma grande vantagem, né, dessa nova... da aprovação dessa nova legislação no Brasil. Até um destaque, se eu ainda tiver tempo para conversar com você, Flávio, é a questão da liberação da venda do THC, que é aquela parte mais controversa da cannabis, para o tratamento de doentes terminais, muitas vezes com câncer terminal, ou então pessoas que não responderam a nenhum outro tipo de tratamento. Esse é um avanço que coloca o Brasil num dos países com uma legislação mais avançada com relação à cannabis.
Doutor Fábio Camata Candelo, que é advogado e CEO da CBD Vida, queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas.
Muito obrigado, Flávio. Bom dia.
Bom dia. E sobre a venda em farmácias, né, a norma passa a valer 90 dias após essa publicação no Diário Oficial da União. De acordo com a resolução, os produtos liberados poderão ser usados para uso oral e nasal em formatos de comprimido ou líquidos e além de soluções oleosas.